3:33, estamos de volta com a CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira. Vamos falar agora sobre o câncer de colo do útero, também conhecido por câncer cervical, que é uma doença de evolução lenta e acomete, sobretudo, mulheres acima de 25 anos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico oncologista clínico Luciano Lucchesi, da UOPECAM. Seja bem-vindo, doutor Luciano.
Olá, boa tarde. Agradeço pela oportunidade para a gente poder falar sobre o câncer de colo de útero, que é uma doença aí muito frequente, muito comum entre as mulheres ainda nos dias de hoje.
Doutor Luciano, o que é o câncer do colo de útero? Como que ele desenvolve?
Então, o câncer de colo de útero, ele tem uma particularidade, ele é relacionado a uma infecção por vírus. Então, a mulher, a partir do momento que ela tem a primeira relação sexual, ela pode entrar em contato com esse vírus, que é o vírus do HPV. E ele costuma se alojar nessa região ali do colo do útero. O colo do útero é logo a entrada ali, logo após a vagina. E esse vírus, nesse local, ele pode, com o passar dos anos, causar ali uma inflamação crônica e, aos poucos, ir desenvolvendo o câncer. Por isso que ele demora muitos anos para se desenvolver.
Muitas mulheres não percebem que têm essa infecção?
Na grande maioria dos casos, ela é assintomática. E muitas vezes, a maioria das mulheres até podem ter o HPV e ele está ali, ele está quieto, não está causando nenhum problema. E a forma como ele vai causando essa inflamação crônica, ela costuma ser silenciosa. O câncer, quando ele se desenvolve e até ele causar sintomas, pode levar muitos anos. E no momento até em que aparecem esses sintomas, você já pode ter uma doença avançada.
Doutor Lucian, pólipos podem ser preocupantes também no útero e transformar em um câncer?
Ele é um pouco diferente. Os pólipos, quando eles surgem, são na parte mais interna do útero, que a gente chama de endométrio. Ali você pode ter doenças específicas, como, por exemplo, o câncer de endométrio, que é ele é no útero também, mas é a porção mais interna, costuma acometer mulheres mais idosas, ali, após os 50, 60 anos. O câncer de colo de útero é um pouquinho diferente, ele não tem tanta relação com essas lesões.
Doutor, cada vez mais cedo as mulheres acabam tendo câncer de colo de útero. É possível prevenir?
Isso tem acontecido mais cedo justamente por conta da questão sexual. Então, quanto mais cedo a mulher tiver essa iniciação e principalmente sem uma proteção adequada, ela pode contrair o vírus mais cedo. E a partir daí, então, ela pode desenvolver essa doença numa idade mais precoce. Hoje existem formas, sim, de nós prevenirmos. Uma delas é ter essa proteção com relação ao sexo, uso de camisinha, por exemplo, pode evitar esse contato. E também mulheres que têm muitos parceiros costumam ter um risco aumentado de contrair essa infecção. Hoje nós já temos disponível a vacina contra o HPV, inclusive no SUS, ela é disponível na faixa de pré-adolescente, entre os 9 a 14 anos. E qual que é a ideia da vacina? Se você consegue aplicar ela antes da mulher ter o contato com o vírus, você consegue prevenir isso. Então, mesmo que ela venha a ter contato depois, dificilmente ele vai ser capaz de causar a inflamação. Para quem já teve contato, para um acompanhamento, nós temos disponível também na rede pública o exame ali da raspagem. A gente chama de Papanicolau citopatológico, onde o próprio enfermeiro ele pode tirar um pouco ali das células do colo de útero e fazer uma análise. Hoje a recomendação é a partir dos 25 anos de idade que seja feito esse exame, nos primeiros 2 anos de forma anual, e se os 2 primeiros são negativos, são normais, você pode fazer ele a cada 3 anos.
Ainda as mulheres falta conhecimento para prevenir o câncer do colo de útero e ainda também há essa resistência com relação à vacinação para adolescentes, porque não é só a menina, o menino também tem que tomar, né, doutor?
Exatamente, são 2 problemas que nós temos, a questão do preconceito com relação à vacina, acho que mais atrás houve esse problema e é um tema até pouco falado, e sim, os homens também têm que tomar porque eles são eles que transmitem, né, que vão passando, levando o vírus para outros locais, e além disso, o HPV também é relacionado a outros tipos de câncer, como por exemplo, câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de orofaringe, de boca, de língua. Então, o HPV está relacionado a muitos tipos de câncer. Então, essa vacinação, ela tende, acredito que com o passar dos anos, nós vamos perceber que ela é mais importante até do que nós temos pensado hoje. E um dado interessante para as pessoas entenderem como essa questão da informação ainda falta no nosso meio, no Brasil, o câncer de colo de útero é o segundo, está empatado ali, segundo e terceiro na mulher, junto com o câncer de intestino. E quando a gente vai para países desenvolvidos, o câncer de colo de útero não está entre os mais comuns, justamente porque nós temos formas de prevenir ele, evitando essa infecção pelo vírus do HPV.
Doutora, ainda falando sobre esse assunto, né, de prevenção. O que mais é possível a mulher fazer para prevenir? Existe também um fator de risco do colo de útero fora as relações sexuais? Há uma predisposição já?
Podem ter pessoas que têm mais predisposição a desenvolver, quem tem histórico familiar é importante fazer uma avaliação. O tabagismo, apesar de não ser tão evidente como, por exemplo, um câncer de pulmão, ele pode aumentar um pouco o risco, então também é um cuidado que tem que ter. E a questão da imunossupressão. Então, para explicar de uma forma mais simples, quem tem a imunidade mais baixa tem um risco maior. Por exemplo, uma pessoa que tem o HIV, a AIDS. Então, se você tem algum problema na sua defesa do organismo, a chance desse vírus se manifestar, se proliferar de uma forma mais fácil, ela é maior. Então, pessoas que têm esse tipo de problema têm um risco maior, tanto que pacientes com HIV é recomendado um intervalo mais curto nesses exames de citopatológico. Então, é interessante para eles fazerem até 2 vezes por ano, porque o risco de desenvolver a doença pode ser maior nessas situações.
Doutor, em caso de diagnóstico positivo, como que é feito o tratamento? Muitas pessoas ainda têm medo de fazer o tratamento, já acham que isso é o fim da linha, mas há a possibilidade de cura.
Com certeza, tem possibilidade de cura. Tudo depende muito do estágio em que é diagnosticada essa doença. Então, se eu tenho um câncer numa fase muito inicial, em geral, a cirurgia, como tratamento único em alguns casos, pode ser resolutivo. E na grande maioria dos casos, o estágio inicial, ele é curável. Conforme esse câncer cresce ali, você tem mais dificuldade de tratar, tem maiores riscos. Então, em algumas situações, quando ele começa a aderir ali a estruturas próximas ao útero, a cirurgia pode não ser possível. E nesses casos, nós tratamos com radioterapia e quimioterapia, os dois tratamentos juntos, que também têm potencial de cura, também tem essa possibilidade. E mesmo pessoas que façam diagnóstico dessa doença já em um estágio mais avançado, por exemplo, se ela já tivesse espalhado para outros órgãos, mesmo assim nós temos terapias a serem feitas para controlar essa doença, diminuir o crescimento dela, melhorar a qualidade de vida. Então, há possibilidade, independente do estágio, de oferecer bons tratamentos.
O senhor falou que geralmente não tem sintomas do câncer do colo de útero, mas há algo que possa assim chegar àquela conclusão, pode ser um câncer de colo de útero, uma suspeita, e aí hora de procurar um médico?
Ele não costuma ter sintomas na fase inicial, que é aquela que nós queremos diagnosticar, que tem a maior chance de cura. Por isso é importante a importância do exame, do preventivo. Agora, aquelas pessoas que têm a doença, de repente não diagnosticaram antes, e ela vai evoluindo conforme ela cresce, é muito comum aparecerem sintomas como dor. Então você tem um tumor crescendo ali, uma bola, então ele pode causar muita dor nessa região pélvica, essa região baixa ali da mulher. Um corrimento, ela pode ter um corrimento, pode ser sangramento, pode ser um corrimento com odor mais forte, isso também é um sintoma que tem que chamar a atenção no local. Além de que, pelo tamanho, às vezes pode perceber também um caroço ali na região. Então, esses são sintomas que devem chamar a atenção da mulher, ligar um alerta.
Há sangramentos também, doutor?
Pode acontecer sangramento. É relativamente comum nós diagnosticarmos assim, quando em estágio mais avançado, os pacientes já procuram apresentando sangramento. Então, pode ser um sintoma comum.
Doutor Lucian, quais são as outras recomendações para quem está ouvindo, para aquela mulher que precisa fazer o exame, está enrolando, né? Acha, não, calma lá, quem procura acha, não é bem assim, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, que o senhor daria a essa mulher?
Não é bem assim, e digo mais, quando existe um estágio do câncer, um pouco antes dele ser câncer, que já pode ser detectado no exame. Então, muitas vezes um tratamento simples, local, sem envolver uma grande cirurgia, pode ser resolutivo para essa doença. Então, isso é para reforçar a importância de fazer o preventivo, a partir aí dos 25 anos de idade, pelo menos, que é a recomendação do Ministério da Saúde, Para quem tem filho aí, faixa mais jovem, pensar sobre essa questão da vacina, se informar mais, porque isso pode gerar uma prevenção para as próximas gerações, para nós evitarmos de ter essa doença. E mesmo para quem já passou dessa faixa etária e tenha condições, o SUS só fornece até os 14 anos, mas depois a pessoa pode fazer numa clínica privada, por exemplo. E aí, mesmo que você tenha tido contato com o vírus, nós temos aí em torno de quatro principais cepas desse vírus que causam câncer. Pode ser que você tenha tido contato com uma, mas a vacina te protegeria das outras três. Então, mesmo assim, mulheres até a faixa dos 45 anos, ainda pode ser feita a vacina e pode ter benefício com relação à prevenção dessa doença. Então, fica essa dica aí nesse sentido.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Lucian, pelas suas explicações e pela sua participação aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade.
Nós esperamos o senhor mais vezes aqui para tirar essas dúvidas sobre oncologia.